Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, Safara de Santiago. Está de regresso à Vidigueira nos dias 10, 11 e 12 de julho. Segundo anunciou hoje a Câmara Municipal de Vidigueira, o Certame, conhecido como a Feira dos Queijinhos, renasce como uma plataforma de afirmação económica, cultural e turística do concelho, valorizando aquilo que o território produz, representa e ambiciona ser. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, a Praça Vasta Gama vai ser o palco da mostra económica e empresarial, espaços gastronómicos, experiências vínicas, programação cultural, zonas de convívio e momentos de reflexão sobre o território, turismo e desenvolvimento. A componente mais tradicional e popular também estará presente com a habitual Feira de Levante, divertimentos e animação, bem como a recuperação da tradição taurina associada ao certame. O programa musical contará com vários artistas ao longo dos três dias, com destaque para Badocha no dia 10 de julho e Marisa Liz no dia 11 de julho. A Feira de Santiago, que encerra ainda a Semana do Empreendedorismo, reforçando a coesão concelhia como fator de desenvolvimento sustentável. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, fala do regresso deste certame como um momento de viragem do concelho.
É uma feira que diz bastante às pessoas da Vidigueira e do nosso concelho, conhecida como a Feira dos Queijinhos, e de facto é uma feira que renasce como não só como um evento, mas também como uma plataforma de afirmação económica, cultural e turística do concelho, valorizando sobretudo aquilo que aqui se produz e aquilo que nos representa e aquilo que nos traz também a nossa autenticidade. Vamos ter gastronomia, vamos ter eventos culturais, vamos promover também a nossa economia através de diversos fóruns, palestras e de vários seminários, e teremos também, naturalmente, os espetáculos musicais que também caracterizam este tipo de eventos. Temos um cartaz forte, um cartaz que vai de acordo àquilo que também são, e ouvimos muita gente também de acordo são as pretensões dos nossos jovens e dos nossos concidadãos, e de facto é uma feira que quer ser sobretudo uma feira que traz consigo a Semana do Empreendedorismo, forçando aquilo que também é coesão, concelhia e fator de desenvolvimento sustentável do nosso concelho. É um regresso em grande, queremos também crescer de forma equilibrada, como em tudo o que temos vindo a fazer, mas é um regresso em grande, é um regresso muito esperado pela nossa comunidade, e é um regresso em grande, e apelo a todas as pessoas que façam deste fim de semana uma grande festa e que todos aproveitem este momento, porque de facto é um momento marcante, um momento de viragem também do nosso concelho.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, a considerar este regresso da Feira de Santiago como um momento de viragem no concelho. O Conselho Intermunicipal da Cimbala reuniu ontem no Centro Interpretativo do Barrancanho, em Barrancos. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo, nota de imprensa, no período antes da ordem do dia foi apresentado o Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo 2030, com a presença da diretora do Departamento de Saúde Pública da ULSBA, Sara Duarte. Por sua vez, a presidente da direção da Associação Évora 27, Maria do Céu Ramos, apresentou a Évora 27 Capital Europeia da Cultura e o conjunto de iniciativas e programas a desenvolver com os municípios do Baixo Alentejo e com os diversos agentes culturais, educativos e sociais do território. Destaque também para a Comissão Instaladora da Orquestra Regional do Alentejo, com a presença de Gonçalo Lourenço e João Branco, com a apresentação sobre a importância da implementação deste projeto. Segundo revelou ainda a Cimbalde, na ordem de trabalhos, o principal destaque foi concedido aos impactos da aprovação recente da reprogramação do Alentejo 2030, no desenvolvimento da execução dos projetos dos municípios do Baixo Alentejo, assim como a introdução de prioridades de investimento respeitantes à habitação no âmbito do investimento territorial integrado do Baixo Alentejo. A Cimbalde diz aguardar-se ainda a publicação dos respectivos avisos de candidatura, de forma a aferir a elegibilidade das despesas, assim como as respectivas taxas de comparticipação. A Organização Regional de Beja do PCP realizou a sua 11ª Assembleia no último domingo no Pavilhão Multiusos de Serpa. A Assembleia contou com a presença de cerca de 250 militantes e simpatizantes ao longo de todo o dia, provenientes de vários pontos do distrito. Segundo a direção da Organização Regional de Beja do PCP, a Assembleia constituiu um momento de afirmação do projeto do PCP para a região, onde tiveram destaque as propostas para melhorar a vida do povo e dos trabalhadores do distrito, promover o aumento dos salários e pensões, preservar e criar emprego, defender e valorizar o Serviço Nacional de Saúde, desenvolver economicamente o distrito, entre outras propostas nas áreas da mobilidade e acessos, agricultura e educação. Segundo revelou o PCP, a luta em defesa do Hospital de São Paulo em Serpa, a iniciativa em curso pela modernização e eletrificação da linha do Alentejo e a participação na greve geral de 3 de junho foram outras matérias em destaque nesta Assembleia Magna dos Comunistas. A Assembleia culminou um processo de amplo debate e participação com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que na sua intervenção destacou o papel insubstituível do PCP na região e frisou o património de intervenção dos comunistas no distrito. A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo fez um balanço positivo da sua participação nos Vinhos de Portugal no Brasil, evento que decorreu em São Paulo, entre 28 e 30 de maio, e no Rio de Janeiro, entre 5 e 7 de junho. Segundo revelou a ARPTA em comunicado, esta presença permitiu reforçar o posicionamento do Alentejo como destino de enoturismo, cultura e natureza, junto de diferentes públicos estratégicos no mercado brasileiro. A ação incluiu conversas com produtores de vinhos do Alentejo, momentos de partilha com críticos, jornalistas e influenciadores, encontros com operadores turísticos e agentes de viagens, bem como entrevistas para canais de televisão, blogs temáticos e outros meios da especialidade. O stand do Alentejo, concebido em forma de livro e com páginas dedicadas ao enoturismo alentejano, destacou-se pela originalidade e pela ligação imediata ao território, tendo sido, segundo a ARPTA, um dos espaços mais fotografados, gerando forte interação espontânea e dando visibilidade à região também nas redes sociais. A participação permitiu também perceber o forte interesse do mercado brasileiro para alguns dos temas que hoje marcam a promoção internacional do Alentejo: Évora 2027, Capital Europeia da Cultura, o Baixo Alentejo como Cidade Europeia do Vinho 2026, o Dark Sky Alqueva e o Vinho de Talha despertaram particular curiosidade tanto junto dos profissionais do setor como do público brasileiro. Para a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, esta presença confirma a importância de trabalhar o enoturismo como eixo de promoção turística, mas também como ponto de ligação a outras dimensões da oferta regional. Serpa acolhe a partir de hoje até 13 de junho a primeira edição do FIS, o Festival Ibérico de Serpa. A decorrer no Centro Histórico, o festival, segundo avançou a Câmara Municipal, foi concebido para celebrar as relações entre Serpa e Andaluzia através do cante alentejano, do fado e do flamenco, apresentando espetáculos criados propositadamente para o festival e outros de exaltação das culturas musicais portuguesa e espanhola. Segundo a autarquia, o Festival Ibérico de Serpa é um elemento de suporte a uma estratégia de desenvolvimento social e económico que procura construir pontes para as relações transfronteiriças nos diversos setores da sociedade. A Câmara de Serpa procura ainda valorizar, promover e dinamizar o centro histórico, o património edificado e o comércio local, concentrando central Cássio do Castelo, o Largo de Santa Maria e a Praça da República, num total de 15 concertos com entrada gratuita. Destaque nesta primeira noite para a atuação dos Bandidos do Cante: Diogo Clemente, António Cacheiro, Argentina, Adiafa, Ricardo Ribeiro, Buba Espinho, Rão Quiau, Banda Sinfónica da GNR, Edmundo Inácio e Miguel Araújo são apenas alguns dos artistas convidados que vão passar por este FIS. O Santuário de Nossa Senhora de Aracelis, entre Castro Verde e Mértola, recebe amanhã entre as 10 e as 20 o evento O Que Move as Pessoas, Aracelis, evento satélite NEB Festival 2026. O evento está integrado na programação oficial do New European Bauhaus Festival 2026, iniciativa promovida pela Comissão Europeia. Aracelis transforma-se num grande ponto de encontro entre Portugal e Espanha, reunindo cultura, tradição, património, gastronomia, inovação territorial, participação comunitária e cooperação transfronteiriça. Com o mote O Que Move as Pessoas, o evento convida a refletir sobre aquilo que nos faz partir, regressar, permanecer, cuidar e criar pertença aos territórios. A iniciativa é da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, CCDR Alentejo, Câmaras Municipais de Mértola, Castro Verde e Puebla del Guzmán, Freguesias de Alcaria Ruiva e São Marcos da Taboara, em articulação com vários parceiros. O programa cruza três dimensões: feira, fórum e festa. A feira NEB vai dar a conhecer artesãos, produtores e iniciativas territoriais do Alentejo e da Andaluzia. O fórum contará com os colóquios Territórios Vivos, às 11 horas, e Tierras de Futuro, às 15h30, dedicados aos desafios dos territórios rurais, à sustentabilidade, à inovação, à cooperação e às novas formas de habitar e valorizar estes lugares. O colóquio de tarde conta ainda com participação especial de Ana Arbentinha. Outro dos momentos altos será Leva Aracelis no Coração, marcado para as 17h30, que vai reunir artistas, comunidades e expressões culturais do território num momento simbólico transmitido em direto no âmbito do NEB Festival em Bruxelas. Esta ligação vai levar a identidade, a paisagem e a energia da Aracelis até ao palco europeu. A programação cultural será um dos grandes destaques do dia, com a participação dos Bandidos do Canto, neste momento transmitindo em direto. O evento vai contar também com a presença de várias entidades da União Europeia, reforçando a dimensão europeia da iniciativa e a promoção das experiências territoriais do Alentejo no contexto do New European Bauhaus, que valoriza territórios mais sustentáveis, belos e inclusivos. O Lar da Igreja em Barmelar recebe amanhã pelas 17 horas a apresentação do livro Factos da Vida Real, Passados, Presentes e Outros, da autoria de Francisco Doce. A ação conta com a presença do autor e inclui um momento musical protagonizado pelo grupo coral Os Amigos do Barreiro, proporcionando um ambiente de convívio, partilha e celebração cultural. O programa contempla ainda uma visita guiada ao Núcleo Museológico Visigótico de Marmelar. A iniciativa está inserida na promoção da leitura e na valorização do património cultural do concelho, reunindo literatura, música e história num evento aberto a toda a população. A Adega Cooperativa de Vidigueira Cubaial Vítor recebe no próximo dia 1 de agosto mais uma edição da Noite Branca Vidigueira. Segundo revelou a Adega Cooperativa de Vidigueira Cubaial Vítor, com início marcado pelas 19 horas e prolongando-se até às 5 da madrugada, a Noite Branca Vidigueira apresenta este ano um formato renovado, começando com um grande sunset que vai dar um mote para uma noite repleta de energia e entretenimento. A Adega Cooperativa destaca ainda nesta edição a forte aposta na sustentabilidade através da utilização de um inovador sistema audiovisual, o palco Food Court, totalmente alimentado por energia solar, reforçando o compromisso da organização com práticas ambientalmente responsáveis. Ao longo de 10 horas de programação, o público vai desfrutar de uma oferta diversificada que inclui atuações de DJs, música ao vivo, stand-up comedy, animação, zona de restauração e food court, bem como a oportunidade de degustar alguns dos melhores produtos e vinhos da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Óvido. O cartaz desta edição arranca com a atuação da DJ Sara Abdul, às 19 horas, seguindo-se Vasco Correia, às 21h30, com um espetáculo de stand-up comedy. Às 22h, sobe ao palco Estrela Gomes, para um concerto de música ao vivo, enquanto a banda K7 assume a animação da noite às 23h, com um tributo aos grandes êxitos dos anos 80. A madrugada continua ao ritmo de DJ Nelson Lisboa, a partir da 1h, encerrando a noite com o DJ J-Lion, às 3h da madrugada. Organizado pela Adega Cooperativa de Vidigueira Cubaial Vítor e produzido pela Brain Entertainment, a iniciativa pretende afirmar-se como um dos grandes eventos culturais e de lazer do Alentejo, reunindo visitantes de toda a região e do país numa noite memorável, onde música, tradição, inovação e sustentabilidade se encontram. Vila Nova de Mil Fontes recebe de 11 a 14 de junho a Feitura, Feira de Turismo do Sudoeste Alentejano, que este ano integra uma novidade dedicada à natureza, o Festival das Aves. Organizada pela SPEA, BirdLife, em parceria com a Câmara Municipal de Odmira, a iniciativa pretende valorizar o património natural e cultural do concelho, aproximar residentes e visitantes da biodiversidade local e sensibilizar para a conservação dos habitats. O festival propõe várias atividades gratuitas, pensadas para diferentes públicos, desde observadores de aves a famílias com crianças. O Clube Desportivo de Beja promove a partir de amanhã a 11ª edição do Beja Cup. O pontapé de saída é dado esta quarta-feira com o futebol feminino e regressa nos dias 13, 14, 20 e 21 de junho. Nesta edição, que segundo a organização é a maior de sempre, o Beja Cup vai contar com 1.400 atletas em representação de 96 equipas provenientes de todo o país estrangeiro e com o complexo desportivo Fernando Mamed em Beja e o campo de jogos Carolina Almodóvar em Penedo Gordo como bases deste torneio de futebol juvenil. O Beja Cup procura continuar a afirmar-se como um evento de referência, promovendo o desporto jovem, o convívio entre atletas e a projeção do distrito de Beja. De hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Nós e os outros, cada vez mais separados. Apesar de termos vivido uma revolução há pouco mais de meio século, ultrapassados o que foram os excessos que acontecem em todas as revoluções, a democracia acabou por se impor, principalmente na sua dimensão política, e aprendemos todos a conviver na diversidade de opiniões e a saber respeitá-las. Talvez esse processo se tenha desenvolvido mais facilmente, porque o desejo de grande parte do povo português de que o regime político mudasse já durava há muito tempo, o que transformou o golpe de Estado numa revolução, e esta acabou por ser muito mais pacífica do que acontece na maioria delas. O facto da Revolução dos Cravos não ter provocado demasiados traumas na sociedade portuguesa e a conquista das liberdades de expressão, imprensa e reunião contribuíram para que a polarização gerada, principalmente pelo PREC, se tenha progressivamente esbatido e instalado o gosto pelo convívio, pela troca de opiniões e pelo debate de ideias, valorizando-se até a sua diversidade. Acreditamos que a diferença de opiniões e de ideias nos enriquecia pelos mais amplos horizontes que nos abria, ajudando a ver mais longe e para os vários lados e não apenas para um só. Por isso mesmo, eram bastante criticados os que tinham mais dificuldades nesse debate e em ouvir e aceitar opiniões diversas das suas. Entretanto, nos últimos anos, as coisas têm mudado, constatando-se que Portugal tem vindo a ficar mais polarizado, ao ponto disso já se sentir nas conversas do dia-a-dia. Estudos recentes revelam que são cada vez mais os portugueses que evitam falar de política para não gerar conflitos, e um em cada quatro admitem mesmo rejeitar quem pensa de forma diferente da sua. Esta mudança na forma como as pessoas se relacionam e respeitam mutuamente e a crescente radicalização relativamente a temas que as divide não existe apenas no nosso país. É cada vez mais o novo normal e em muitos países nestes tempos. Uma pesquisa publicada há já 3 anos confirmava os temas que mais fraturam as sociedades: a oposição entre ricos e pobres, as pessoas que apoiam os vários partidos políticos, as diferentes classes sociais, as tensões entre imigrantes e pessoas nascidas no país e a oposição entre os que têm ideias progressistas ou tradicionais. A crescente polarização em torno de alguns desses temas compreende-se e é justificada pelo aumento das desigualdades criadas pela globalização, de oportunidades, de poder e de riqueza que geram ressentimentos e alimentam a radicalização de grupos contra a marginalização e a injustiça. Mas há outros fatores mais subjetivos, relacionados com os medos e as incertezas quanto ao futuro individual, coletivo e do mundo, também contribuem para a radicalização das posições de pessoas e que as levam a procurar o apoio de grupos fechados que partilham as mesmas ideias e que conferem identidade e segurança. A internet e as redes sociais, permitindo-nos aceder a todo o mundo, a toda a gente e a toda a informação, oferecem-nos a falsa sensação de sermos senhores do mundo, de tudo podermos e de termos a liberdade de fazer as escolhas que mais nos interessam. E assim, conduzidos pelos famosos algoritmos que alguns dominam, as pessoas são tentadas a interagir com outras que pensam igual ou partilham a mesma agenda, integrando grupos unidos pelas mesmas crenças e pelos mesmos argumentos, fechados em bolhas, recusando visões diferentes e radicalizando as suas posições. Quem fica preso nessas bolhas, isolado nas suas câmaras de eco e sem acesso a outras opiniões, vê as suas opiniões e crenças reforçadas, hostilizando pontos de vista diferentes. A diferença passou a ser encarada como uma ameaça, porque passámos a ver os outros como inimigos, porque têm opiniões e ideias diferentes das nossas, ou pertencem a grupos, partidos, clubes, associações diferentes dos nossos, o que impede o reconhecimento de convergências e compromete o diálogo construtivo. Esta tendência está a pôr em causa o diálogo, a tolerância, a abertura à diferença e o reconhecimento da legitimidade dos outros e o respeito pelas instituições em que assentam as bases da democracia. Não é por isso de admirar que a polarização social seja a terceira ameaça mais identificada pelas pessoas e tendendo a agravar-se. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, 10 de junho, dia de Portugal. Vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento fraco com moderado do quadrante norte, sendo por vezes forte com rachadas até aos 65 km por hora no litoral oeste e nas terras altas e soprando de sudoeste na costa sul do Algarve, subida da temperatura máxima, exceto no Sotavento Algarvio, onde se prevê uma descida. Temperaturas que poderão atingir os 34 graus em Beja, 35 em Évora, 32 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.